Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que bênção estar aqui nessa manhã com vocês. Que alegria. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Amém? Queria ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 ao 6. Até o 5, melhor. Pastor falava de conforto, né, da nossa busca em Deus, e é isso aqui exatamente o que segue nessa manhã, nessa palavra. 2 Coríntios 1, 3 ao 5, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Irmãos, nós somos necessitados de Deus, né, da misericórdia de Deus, mas também nós somos necessários na vida uns dos outros. Então, esse versículo fala que é Ele que nos conforta em toda a tribulação. Todos nós somos necessitados da graça de Deus. A Bíblia nos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos nós carecemos da glória de Deus, do perdão de Deus. E pois, lá em Efésios 1, 7, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Então, todos nós, não tem alguém que possa dizer: eu não preciso de Deus, eu não preciso do perdão de Deus. Todos nós precisamos. E desde a criação, a gente pode ver que Deus, ele nos fez pessoas relacionais, né? Deus fez criou todas as coisas. E quando ele chega no homem, ele faz alguma coisa diferente que ele não faz com nenhuma outra parte da criação. Primeiro ele diz que tudo era bom, que ele criou, e da boca dele Deus disse, né? Haja luz, haja isso, haja aquilo, haja os animais. Mas no momento que ele chega no homem, ele chega e fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fala com eles. Deus fala com o homem. Deus mostra ali na criação que a gente precisa um do outro. A gente precisa de Deus, mas a gente precisa um do outro também. Nós somos relacionais. Deus não nos fez uma ilha para a gente viver separado, mas a gente precisa um do outro, assim como a gente também precisa do Senhor. E a vida, na verdade, é difícil, né? A gente já ouve na palavra, ela nos fala, né? Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Isso ele já falou há tantos anos atrás. E, gente, isso não muda, né? A gente aqui está vivendo dias muito difíceis em todos os sentidos. É lutas dentro de casa, com a família, na área da saúde, questões financeiras, as violências, o terrorismo, as guerras, né? Meu Deus, a gente liga a televisão e a gente vê o tanto de dificuldade, o tanto de luta que todos temos passado. Se a gente pensar nos irmãos e nas irmãs aqui dentro, se a gente for sentar com cada um aqui, tem a sua luta pessoal. Tempos difíceis. A gente tem visto crianças hoje tendo enfermidade de adultos, né? Depressão, ansiedade, angústias, pensamentos suicidas. Meu Deus, as coisas. A ciência tem se multiplicado, mas as dores têm se multiplicado também. E, gente, de onde vêm as nossas adversidades, as lutas que a gente vive, né? De onde nós vem essa aflição? Primeiramente, ela vem de nós mesmos, do nosso corpo. Você sabe que nós temos um prazo de validade, né? Igual a tudo que a gente compra, né? Vem lá um prazo de validade. Você está lá na prateleira, você pega um produto, tem um prazo de validade. E a gente, depois da queda, a gente não foi feito para ficar aqui eternamente. Ainda que a gente tenha uma saúde maravilhosa, quando criança, quando adolescente, quando jovem, vai chegando um período da vida da gente que a gente não é mais o mesmo, né? E eu sempre falo, a gente precisa estar sempre se movimentando, porque o nosso corpo é como uma máquina. Se a gente para, gente, nessa idade que a gente está aqui, enferruja. E eu sei muito bem, eu tenho feito uns exames, gente, e onde eu fiz a ressonância, porque eu estou com artrose, onde eu fiz ressonância, no joelho, nos quadris, na coluna, tudo tem desgaste. Eu falo assim, meu Deus, que dificuldade, gente, não é fácil não, né? Então, a gente experimenta nesse corpo que a gente habita, que a gente pode experimentar muita alegria, muita satisfação, mas também muita dor, muita ansiedade, muita depressão, muitas síndromes, né? E é difícil a gente se sentir desgastado, né? E também, muitas vezes, vem pelas nossas escolhas. Quantos de nós escolhemos, né, fazer coisas erradas, ou fugir da vontade de Deus, ou fazer coisas que, né, fazem mal para a gente? Meu avô, por parte de pai, faleceu de câncer. Meu pai faleceu de câncer. Meu irmão faleceu de câncer. Todos o mesmo tipo de câncer de esôfago. Isso porque eles tiveram uma vida muito difícil. Fumaram muito, beberam muito. Então, assim, às vezes as nossas escolhas, elas trazem consequências sérias para a nossa vida, nossa saúde. E nem sempre tudo que nos acontece é o diabo, né? Muitas vezes são as nossas próprias escolhas que nos trazem dificuldades, né? Eu estava vendo na televisão, né? Nesses dias a gente está vendo muito desse congressista lá nos Estados Unidos, brasileiro, né? Filho de brasileiro, de imigrantes, que fez um monte de coisa errada, foi expulso do Congresso lá dos Estados Unidos, né? E se a gente for olhar a lista das coisas que estão falando que ele fez, muita coisa errada, além de muitas mentiras, muito engano, muito suborno, muita utilização de dinheiro que... Então, assim, essa consequência veio por escolhas dele, né? E problemas também vêm, não só por causa do nosso corpo, desculpa, e daquilo que a gente faz, mas também outros... Pessoas, né? Outras pessoas podem nos ferir. Muitas vezes a gente pode ser ferido por outras pessoas. Nos nossos relacionamentos é onde nós encontramos o melhor e o pior da nossa vida, né? Muitas vezes nós encontramos o amor, a compaixão, a felicidade, amigos queridos, especiais, valorosos, mas também a gente pode encontrar solidão, rejeição, vingança, guerra. Quantas coisas acontecem por causa de relacionamentos quebrados, né? Quantas separações, mortes, feminicídios, quantas coisas acontecem. Antes não era assim, né? Se a gente for ver a história, tudo começou, parece que um momento muito especial, muito bonito, mas o final não foi tão bom. Né, a gente, aqui pertinho da gente, a gente encontrou, né, viu o caso dessa pastora, né, da Flor de Lis, que foi colocando veneno no pratinho do marido, assim, para tentar matar ele, né, já queria dar um jeito. Eu também, às vezes, quero dar um jeito no meu. Estou brincando, gente. De vez em quando ele fala, gente, você está botando algum veneno na minha comida, porque eu estou cada vez pior aqui. Brincadeira, gente. Mas, muitas vezes, a gente pode não colocar veneno no prato do outro, né? Mas a gente pode ser um veneno na vida de outras pessoas, dos nossos irmãos. A gente pode ter palavras que matam, que ferem, que causam raiz de amargura. Às vezes uma pessoa faz alguma coisa contra a gente guarda aquele rancor. Ai, meu Deus, aquele sentimento. Quando você ouve aquela pessoa falando com você, ou né, falando mais uma palavra, parece que aquilo ali te machuca, causa um sentimento tão ruim. E Paulo, ele até fala em Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui, em Gálatas, não, é em Hebreus, Hebreus 12, 15, fala assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brota nenhuma raiz de amargura que causa perturbação e contamine a muitos. Então, vamos cuidar. Ele fala assim: cuide uns dos outros e cuide daquilo que você está alimentando no seu coração. Se você tem raiz de amargura, tem algum problema com o teu irmão, gente, em nome de Jesus, vai até ele. A Bíblia fala que se a gente vier oferecer ao Senhor, né? Diante do Senhor vier orar e a gente lembrar que o teu irmão, não é que eu tenho contra ele, mas se eu lembrar, se eu souber que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, que eu tenha humildade de ir até ele, de sentar com ele, de conversar com ele, de esclarecer as coisas, de pedir perdão se eu tenho errado, de esclarecer que ele também me fez mal. Então, não vamos deixar que essa raiz de amargura tome conta do nosso coração. E Deus valoriza muito os relacionamentos. Ele disse assim: amai o Senhor de todo o vosso coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, não foi à toa que Deus fala isso para a gente. Mas também, os problemas que nos vêm podem vir de Deus. Lembra de Paulo, quando ele fala do espinho da carne? Deus permitiu que ele tivesse. Paulo estava sendo tão usado por Deus, estava tendo tantas revelações de Deus, que ele mesmo fala: Deus mandou, Deus enviou um espinho da carne aqui para me esbofetear, para me dizer: olha, você não é nada, Paulo. Se você pensa que você é alguma coisa, olha, saiba que você não é nada, que eu estou mandando, não sei o que é, não sei se era uma enfermidade, o que que era, a gente não sabe ao certo, mas Deus permitiu uma situação na vida de Paulo que ele falou: eu roguei 3 vezes, muitas vezes ao Senhor, para que ele pudesse tirar isso de mim, e Deus falou: a minha graça te basta. Então, gente, eu não sei, talvez você esteja com alguma situação na sua vida que você não consegue, né? Você não tem uma resposta de Deus, você parece que você pede, 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 e Deus não te responde. Será que ainda Deus não te falou: a minha graça te basta? Né? Continua olhando para mim. E também pode vir de Satanás, do nosso inimigo. Né? A gente lembra lá de Jó, que Satanás estava cirandando a terra e ele foi diante de Deus e viu e falou assim: olha o que que teu servo Jó tem. Tudo que ele está fazendo, ele está te servindo de todo o coração, porque ele tem tudo. Ele é o homem mais rico, ele tem as melhores posses, filhos, tudo perfeito na vida dele. Tira isso e você vai ver ele se levantar contra você. E a Bíblia fala que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Né? Então, e também ali em Efésios 6:12, a gente encontra esse texto que fala assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes do mundo das trevas, contra os hostes espirituais da região da iniquidade nas regiões celestiais. Então, gente, a nossa vida é muito mais além daquilo que a gente consegue ver aqui. Existe um mundo espiritual que a gente, como servo de Deus, como filhos de Deus, os nossos olhos se abrem quando a gente recebe o Espírito de Deus e a gente sabe que a nossa luta não é aqui. Se a gente tem problema com o nosso irmão carnal, né, com uns com os outros, vamos primeiro chegar para Deus e dizer: Senhor, sonda meu coração, quero saber. Minha luta não é contra meu irmão, eu tenho que orar por ele. Por isso que a Bíblia nos incentiva a orar uns pelos outros. Gente, quando a gente começa a orar pelo nosso irmão, Deus começa a colocar um amor no nosso coração, aquela raiva, né, que você sente. Pode ser irmão biológico, pode ser irmão em Cristo. Gente, nós temos muitas lutas, né? Então, assim, Satanás, às vezes, ele vem com situações para a nossa vida, usando pessoas para nos instigar, mas que a gente possa chegar para o Senhor, né? E ver. E a gente, às vezes, Satanás também, ele nos aflige mentalmente. A gente sabe que pessoas ficam endemoniadas, pessoas têm problemas seríssimos de possessão, estão amarradas, não conseguem se libertar. Então é preciso que a gente trave uma batalha espiritual também. E muitas vezes vem aquelas vozes, né? Eu tenho até uma figurinha que quando a gente trabalha com adolescentes, a gente coloca uma figura que tem aqueles... Tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro, né? E parece que são as vozes assim que falam, faz isso. A outra voz, não faça. Conta aquela mentira. Conta não, isso não vem de Deus. Então, assim, você tem essa sua consciência que é dada por Deus. E Deus quer que você saiba discernir a voz que vem de Deus. Nós tivemos um retiro de casais e eles fizeram uma brincadeira bem interessante, que eu acho que os casais aqui sabem, que um, assim, foi vendado, né, os olhos de um da esposa, e o esposo ficou lá na frente, falou assim, ó, traz essa roupa, que ela tinha que jogar uma roupa dentro do cesto. E ele ficava lá na frente, e a esposa com os olhos vendados, ela tinha que ouvir a voz do esposo. Só que não era só a voz do esposo que estava gritando, eram muitas vozes. Todo mundo ali gritava, vem para cá, não, vai para a esquerda, vai para a direita. Vai pra... Gente, a pessoa fica atordoada. Não sabe qual é a voz do esposo, não sabe qual é a voz que tem que ouvir. Gente, a gente ria muito, porque é muito engraçado, mas é isso que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não sabe qual é a voz que a gente tem que ouvir, e a gente é desafiado a discernir essa voz do Senhor. Mas Deus, ele não é um simples espectador do nosso problema, ele não está só de longe olhando, vendo o que, que a gente está passando. Ele se faz presente. Em Salmos 33, de 13 ao 20, eu queria ler para vocês, que coisa maravilhosa. Fala que Deus é soberano sobre todas as coisas. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Aqui a gente vê, gente, nesse salmo, que nós não temos força em nós mesmos, ninguém consegue vencer por si próprio. E Deus nos dá o exemplo de Gideão, que ele foi contra um exército, mas somente 300 homens ficaram com ele. Ele venceu um exército de 135 mil homens, os midianitas. Para Deus mostrar para Gideão e para todos nós que o poder vem de Deus, a força vem de Deus, a graça vem de Deus para suportar, para vencer as lutas. Deus está nos detalhes do dia a dia, Ele não esquece de nós. Não dormita o Deus de Israel, né? Lá em Salmo 121, de 4 a 6, faz o protetor do povo de Israel. Nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Né? Então, muitos podem se perguntar quando estão passando por lutas, por dores, por sofrimento. Onde estava Deus? Os americanos perguntam, onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram? Os israelenses, né, israelitas perguntaram, como a Michelle mandou essa semana, né? Onde estava Deus no dia 7 de outubro? Né? Muitos têm se perguntado, Deus esqueceu da gente? Deus estava dormindo? Onde estava Deus na catástrofe de Mariana, de Brumadinho, na enchente do Rio Grande do Sul, em Petrópolis? Onde estava Deus quando José Dilson foi preso lá no Senegal? Onde estava Deus na sua luta pessoal? Será que Deus se esqueceu de você? Não se esqueceu. Deus está com você. Minha família teve uma luta muito grande em abril desse ano. Minha irmã perdeu um neto que, né, morava do lado da casa dela. Um menino de 24 anos, cheio de vida, cheio de saúde. Uma pessoa maravilhosa. Né, estava vindo para casa com um amigo, ele de cinto de segurança, o amigo não, né, e o amigo dirigindo, e tiveram um acidente a 2 quilômetros de casa, o amigo foi jogado para fora do carro, que estava sem cinto, não sofreu nenhum arranhão, e o filho da minha irmã, o neto da minha irmã, meu sobrinho neto, ele faleceu ali na hora, um menino de 24 anos. Minha irmã é muito... mulher muito de Deus. E muitas vezes ela se perguntou, onde estava Deus? Por que Deus permitiu isso? E talvez você também tenha se perguntado, será que Deus não tinha o cuidado que ele deveria ter, não poderia ter guardado? O pai do Mateus, né, sempre pergunta, mas... por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Não poderia só ter se machucado, alguma coisa? Gente, a gente, né, não entende. E Deus tem um propósito com tudo aquilo que nos sucede. A nossa vida, os nossos dias estão contados pelo Senhor. Nada do que acontece é por acaso. E às vezes a gente esquece da vida de José, né? A gente conhece muito bem as histórias bíblicas, né? Mas será que a gente poderia se colocar no lugar de José quando ele foi traído pelos irmãos, colocado lá naquela cisterna, gritando lá de dentro? Ah, imagina ele clamando por Deus, clamando por socorro e... não vinha esse socorro. Na hora que ele foi vendido lá para ser escravo, andando naquele deserto, dias e dias e dias como um escravo, né? Falsamente acusado lá na casa de Potifar, foi para a prisão, ficou quantos anos dentro da prisão? A Bíblia fala que depois que aquele copeiro saiu, né, ele ficou mais 2 anos lá dentro. Então, não sei quantos anos ele ficou dentro daquela prisão. José Dias ficou 5 meses, a gente não aguentava mais. Meu Deus, quanto tempo, quanta luta, quanta dificuldade. Será que a gente tem pensado naquilo que José viveu naquele tempo? Gente, eu sei que somente a esperança que ele tinha no Senhor fazia ele permanecer firme. E é isso que Deus quer falar para você nessa manhã. Permaneça com os teus olhos firmes no Senhor, porque só ele pode te ajudar nas tuas lutas, nas tuas angústias. Muitas vezes o silêncio de Deus não indica que ele está inativo. Ele está trabalhando por detrás do palco, das cenas, das situações. Ele está interessado no desenvolvimento do nosso caráter e ele tem um plano a ser cumprido. Então, peça ajuda ao Senhor. Aqui a gente já ouviu o pastor Theo lendo, né, falando esse versículo nessa manhã. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Responde-me na minha aflição, na minha necessidade. Nós precisamos chegar diante de Deus porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas também a gente precisa de outras pessoas e eu já tomei muito tempo. Mas, gente, muitas vezes a gente tem um papel extremamente importante na vida do outro. Deus quer nos usar, nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando Ele depositou em nós, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, Ele nos fez capazes. capaz para trazer cura onde a gente está, trazer diferença onde a gente está. Não pense que aquilo que você está fazendo no lugar do seu trabalho, da sua casa, Deus não está deixando pessoas verem você. Deus está. Deus quer te usar. Deus conta conosco porque o Espírito habita em nós para nós sermos os braços do Senhor. Jesus, ele não está mais aqui, mas ele enviou o Espírito Santo para a sua vida, para que hoje a presença de Jesus, a presença de Deus, seja sentida com cada um de nós aqui. Nós somos os braços de Jesus. Você é os olhos, vocês são os olhos do Senhor, para abraçar, para ver o aflito. Os braços dele, as pernas do Senhor. E Deus, ele sempre se aproxima de nós, ele não nos abandona mesmo quando a gente erra, ele não nos abandona, ele sempre está atrás de nós, assim como está naquela história de Gomer, né, com Oséias na Bíblia. Mesmo que o povo de Deus se afastava, Deus ia lá para socorrê-lo, e Deus manda essa história linda de Oséias como uma mulher prostituta. Deus manda ele casar com aquela mulher para mostrar para o povo quanto o povo estava degradado, mas mesmo assim o Senhor amou, o Senhor cuidou, o Senhor deu o melhor e tem feito isso com a gente. E, gente, nós somos necessários na vida das outras pessoas. E eu lembro muito da história da Ruth e da Noemi, né? Ruth poderia ter abandonado Noemi. Ela já era viúva. Noemi já de uma certa idade. Noemi até mandou que ela fosse. Mas eu creio que ela tinha um amor tão grande. Falou assim: não, eu sei que você precisa de mim. Ainda que você não queira, eu estou aqui do seu lado. Eu vou estar onde você estiver. E, gente, muitas vezes é isso que Deus quer fazer com você na vida de outras pessoas. Quantos, assim, foram alcançados pelo Senhor em visitas aos hospitais, nas prisões? Quantos em depressão que às vezes liga para você e fala assim: ora por mim, por favor. E aí você pensa: ah, mas eu não vou orar. Gente, até o fato, para mim, eu gosto muito de pensar assim: não coloca só "eu vou orar por você". Sabe o que você faz? Pega o seu microfonezinho ali no seu celular, faz uma oração, que seja uma oração rápida pelo teu irmão. Gente, isso é maravilhoso. Para quem está precisando de oração naquela hora, nossa, essa pessoa parou tudo que estava fazendo para orar por mim. Que bênção para orar pelo meu filho, orar pela minha nora. Isso é maravilhoso. A gente tem esses instrumentos na nossa mão. E pensa que... Gente, eu lembro de um menino, quando o José Dias estava no hospital. Sei que muitos irmãos foram visitá-los, pastores, amigos. Mas teve um menino que me chamou muito a atenção. Um menino que veio lá dos Estados Unidos. Ele foi para São Paulo, ele estudava lá em Dakar com os nossos filhos, se conheciam. E quando ele soube que o José Dias estava no hospital, ele falou assim: gente, eu preciso ir lá para o Rio de Janeiro. Eu preciso ir lá para o hospital. Eu quero orar pelo José Dias lá no hospital. Olha que coisa, veio de São Paulo para cá só para orar pelo José Dias. Olha que coisa linda. Um menino que nós não tínhamos relacionamento nenhum. A gente conhecia os pais, mas ele a gente não tinha. Gente, ele é um americano altão, acho que devia ter uns 23, 24 anos. Gente, no momento que ele entrou lá no Inca, né, as pessoas... Ele entrou naquele hospital assim, com a Bíblia na mão. Gente, foi uma presença de Jesus naquele lugar que você não tem ideia. Eu até me arrepio hoje de pensar. O menino meio... As pessoas olhavam assim, um loiro, assim, de cabelos meio assim, o olho verde. Uma mulher falou assim: nossa, ele parece com Jesus, né? Assim, todo mundo ficou assim, desde enfermeiras, as pessoas doentes que estavam ali do lado. Gente, ele fez uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. Imagina o hospital, a sujeira que é, né? Mas esse menino se ajoelhou, botou a Bíblia no chão, se jogou por terra. E lá ele orou em línguas, lá ele orou pedindo a cura. E eu não sei se foi ali, se foi Deus, se foi, né? Eu creio que foi Deus com certeza. Gente, a partir dali, José Dilson não teve mais aquelas dores terríveis que ele estava sentindo. Que ele tinha ficado vários meses no hospital, com dores assim que não, né, não cessavam. Um rapaz simples, um rapaz que nós não tínhamos conhecimento, mas que Deus usou naquela hora. Quantas vezes a gente está do lado de pessoas que precisam tanto da gente, e às vezes a gente se retrai e diz assim, ah, eu não posso, eu não sei como fazer isso. Gente, você tem mais poder do que você imagina. Muito mais poder. Quando você abraça uma pessoa, quando você chora com ela. O simples fato de, nesse tempo de luto na nossa casa, nossa família, pessoas chegarem, amigos, irmãos, quando meus sobrinhos não queriam saber de ninguém, só queriam chorar, chorar, chorar. Deus, né, moveu o coração de outras pessoas ali do lado e pessoas foram na casa, levavam um lanchinho, uma comidinha, ia lá só para estar junto. Então, você é necessário na vida de outras pessoas. Pensa em quem está do seu lado. Pensa quem Deus quer alcançar com a sua oração, com o seu abraço, com a sua vida. E, gente, vou parar por aqui, mas Deus pode te usar de uma maneira simples como essa ou de uma maneira completamente inusitada, que você nem imagina. Um dia desse, meu filho voltou do trabalho, 10 e pouco da noite, ele desceu do ônibus aqui na frente, deu a volta para ir para casa. E, de repente, ele viu um acidente, um motoqueiro, né? Caiu aqui nessa esquina. E logo ele viu, assim, isso é noite, né? As luzes meio apagadas aqui. Logo ele viu que o sinal abriu, cheio de carro. Estava vindo um monte de carro. Logo ele viu que os carros poderiam passar por cima dele, daquele rapaz. Ele foi na frente, para, né? E aí todo mundo parou. O rapaz conseguiu se levantar, e aí meu filho viu um negocinho no chão ali, era um vidrinho. Aí ele entregou para ele, falou assim, opa, meu óleo ungido, glória a Deus que eu não perdi. Então, gente, eu creio que esse rapaz até pode contar, olha que milagre que Deus fez na minha vida. Né? Então, assim, a gente pode ser usado de uma forma que a gente nem espera, inusitada, mas a gente pode chegar propositadamente, de uma forma proposital na vida de outra pessoa, na vida do seu amigo, dos seus familiares, na vida de quem está perto de você. Então, se compadeça dos que sofrem, aproxime-se deles, você é necessário na vida de outras pessoas. A Bíblia fala, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos mostra que nós precisamos do Senhor, que nós somos teus filhos, que nós somos necessitados, Pai. Mas o Senhor também nos mostra que, por menor que nós sejamos, o Senhor usa a nossa vida. O Senhor quer nos usar para abençoar outras pessoas, Pai. Então, faz assim conosco. Nos ajude a sermos atentos à necessidade uns dos outros e abrirmos o nosso coração àqueles que precisam de nós, seja em oração, seja de uma outra forma, Pai. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém.